José Sarto e Capitão Wagner se enfrentarão no segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza no próximo dia 29. Com 100% das urnas apuradas, o candidato do PT teve 457.622 votos no primeiro turno e o representante do PROS recebeu 426.803 votos, diferença de 30.819 votos entre os dois. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, destaca os desafios que serão enfrentados por quem herdar o executivo da capital.
Nossa campanha é uma campanha que quer reviver Fortaleza, devolver a esperança para o fortalezense. Eu acho que a gente está sensibilizando Fortaleza, que é uma cidade que eu tenho paixão, que eu tenho um dever de gratidão, que me acolheu quando eu tinha 1 ano de idade e que eu tenho um compromisso para com Fortaleza e para com vocês que me assistam. O próximo prefeito vai ter aí a vacina contra a Covid, recuperação econômica, que é fundamental. Devo lembrar que está programado para acabar o auxílio emergencial em dezembro. Aprofunda a crise econômica. Temos a pandemia, que estamos ainda vivendo nela, e temos que garantir, entre tantas coisas, os desafios que exigirão do prefeito equilíbrio, serenidade, experiência, equipe e paixão por Fortaleza, e temos o retorno às escolas, a reposição do calendário escolar. Temos tantos desafios, e o que eu espero é isso, é que o fortalezense que me escuta perceba que não é hora de dar um passo para trás e nem dar um salto no escuro, no ódio, da violência. Eu acho que é hora de somar corações, ideias e paixão por Fortaleza. E eu, com a experiência que eu acumulei, não por vaidade, eu me sinto preparado para liderar esse processo de garantir conquistas e avançar.
José Sarto, em discurso no seu comitê na noite deste domingo, comemorou a chegada ao segundo turno ao lado do candidato Capitão Wagner. Ele sinalizou uma possível aliança com a candidata do PT, Luiziane Lins, que ficou em terceiro lugar na disputa com 17,76%. O candidato Capitão Wagner também ressaltou seus planos para a cidade e os desafios do futuro gestor.
A nossa mensagem sempre foi de ter uma cidade com um olhar para frente, uma cidade para todos. A maior prova disso é que a Camila foi escolhida como nossa vice, em detrimento de tempo de TV, de fundo partidário, em detrimento de qualquer coisa, a gente resolveu escolher uma vice que pudesse nos ajudar nessa questão da inclusão. 30% dos moradores de Fortaleza são pessoas com algum tipo de deficiência. O poder público tem uma obrigação muito maior com essas pessoas do que com os demais integrantes da cidade e, se Deus quiser, a gente vai vencer a eleição. Mais do que tudo, a missão do próximo prefeito vai ser unir a cidade, porque a eleição é acirrada, a gente espera que a vitória saia, mas não com a larga vantagem por conta da disputa, e a grande missão depois é ter um discurso pacifista, um discurso de agregação, para que a gente possa fazer uma condução adequada da cidade. Segundo turno, a gente tem capacidade para dialogar, tem capacidade para agregar vários pontos de programa de governo de outros candidatos que a gente acha que são interessantes ao nosso plano de governo, mas com muita tranquilidade, com o entendimento que mais importante é o apoio da população. Lógico que ter o apoio de líderes políticos é extremamente importante, mas o apoio maior do eleitor.
José Sarto foi acompanhado em seu local de votação neste domingo pelo correligionário e atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.
O Sarto é a garantia da continuidade das políticas e programas que são bem avaliados, que são necessários à nossa gente, mas é muito mais do que isso. O Sarto é um líder experiente, capaz, que tem time, tem equipe, que conhece a realidade e a dor, o sofrimento da nossa gente mais simples de Fortaleza e que tem toda a experiência e verdadeira bondade de coração para fazer essa cidade avançar cada vez mais. Por isso eu estou muito entusiasmado e, como o Sarto disse, a cada dia que a gente anda na rua, mais do que pesquisa do Instituto A ou B, a gente sente o povo carinhoso, afetuoso, acolhedor, respeitador, cada vez mais engajado nessa luta, que não é a luta do Sarto, é a luta por Fortaleza. É defender Fortaleza de um bolsonarismo tosco, radical, que tem trazido inseguranças, que tem trazido incertezas, que tem trazido medo à nossa população. E há uma expressão, há uma candidatura que expressa isso aqui, e a gente precisa proteger nossa cidade, e o Sarto é a garantia da proteção de uma Fortaleza justa, diversa e melhor para todos.
Já o candidato Capitão Wagner teve ao seu lado no domingo de votação o senador Eduardo Girão, grande apoiador de sua campanha.
A gente está vivendo um momento de separação do joio do trigo. A cidade, quando a gente caminha, quando a gente anda, a gente vê as pessoas querendo renovação e ansiando por uma libertação. Então, assim, o Capitão Wagner, ele representa isso, representa uma nova linha de atitude, uma pessoa que vem do povo, que conhece a realidade, que se preparou muito para estar na posição que ele está agora, maduro, sereno, é um homem da cultura da paz. Então, todas essas mentiras que as pessoas falaram dele, eu acredito muito que vai vir à tona. O Sérgio Moro já veio, já disse que ele tentou pacificar aquele momento da greve, porque eles participaram junto. Eu vim com a comissão do Senado também. Então, a verdade, ela sempre prevalece e o bem vai vencer na nossa capital.
Para o deputado Heitor Ferrer, candidato à Prefeitura de Fortaleza e que tem como vice o deputado Walter Cavalcante, há uma vitória a ser comemorada, ainda que esteja fora do segundo turno.
Sempre há um aprendizado muito grande e sempre somos vitoriosos. Eu já me sinto vitorioso só o fato de ter sido escolhido pelo meu partido e pelo MDB para representá-los numa candidatura majoritária. Agradeço ao Genesias, agradeço demais ao Eunício Oliveira, que foi quem nos deu tempo para que a gente fizesse essa campanha, porque sem o MDB não teria tempo com solidariedade. Portanto, a nossa gratidão a ele. O importante da campanha, eu digo sempre, não é a vitória, mas a conquista do voto. Então, o importante é que você levou uma mensagem para que as pessoas possam, dentro da sua cidadania, cobrar de mim, se eleito for, e dos demais o que eu prometi. Então, isso é o que se ganha de uma eleição no processo eleitoral.
O também candidato à Prefeitura de Fortaleza, deputado Renato Roseno, demonstrou estar contente com as propostas apresentadas em sua campanha.
Orgulho do programa que nós apresentamos à cidade de Fortaleza. Temos muito orgulho de que nós fizemos uma campanha muito digna, modesta do ponto de vista material, mas com muita integridade das propostas que a gente quer para Fortaleza. A gente quer uma Fortaleza mais inclusiva, que tenha renda básica para enfrentar, inclusive, a pobreza, o desemprego, que cresceu por causa da crise econômica, por razão da incompetência do governo federal, e também agora por causa da pandemia. Fortaleza que tenha proteção social, porque a maior obra que tem que ser feita na próxima gestão é cuidar, é a proteção social, é ampliar os investimentos em saúde, em creche, porque nós estamos com 7 mil crianças que procuraram creche, não tem creche. Fortaleza mais ecológica, Fortaleza perdeu 1.200 hectares de área verde nos últimos 5 anos. Nós precisamos, portanto, melhorar muito o verde na nossa cidade, a arborização da nossa cidade. E, por fim, queremos voltar à Câmara Municipal. O ouvinte da Rádio FM Assembleia, ele acompanha o nosso mandato e sabe como os parlamentares do PSOL são relevantes. Nós somos 10 na Câmara Federal, 1 aqui na Assembleia do Estado. Hoje nós vamos voltar à Câmara Municipal e vamos dizer que Fortaleza tem uma grande parcela de eleitores e eleitoras que depositaram seu voto, né, pela esperança, pela luta, por uma política íntegra, limpa, coerente. É isso que nós queremos.
Outros deputados estaduais também se candidataram a cargos nos executivos municipais pelo Ceará. O deputado Elmano de Freitas, que concorria à Prefeitura de Caucaia, destacou que a vontade do eleitor do município é soberana.
Estou muito feliz de estar numa eleição tranquila, onde fizemos um conjunto de propostas ao povo de Caucaia, com muita humildade, com muito respeito ao povo, recebi muito carinho, recebi muita sugestão. E tenho certeza que nós vamos ter um resultado eleitoral muito positivo para o Partido dos Trabalhadores, para os nossos aliados. Eu vim ser candidato para apresentar propostas, ideias, sugestões com a minha história, com a história dos que me apoiaram. O povo de Caucaia tem experiência, sabe dos seus problemas, sabe quem tem mais condição de administrar para enfrentar esses problemas. E o que ele decidiu é o que nós devemos acatar.
O deputado Vitor Valim vai disputar segundo turno em Caucaia com o ex-deputado Naomi Amorim. Nezinho Farias foi eleito prefeito de Horizonte. Patrícia Aguiar vence em Tauá. E Bruno Gonçalves vence em Aquiraz. Os deputados Júlio César Filho e Nelinho, que concorriam respectivamente às prefeituras de Maracanaú e Juazeiro, não conquistaram votos suficientes para vencer as eleições. Roberto Pessoa venceu em Maracanaú e Gledson Bezerra, que está sub júdice, em Juazeiro. Segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargador Haroldo Máximo, se tratou de um pleito dentro da tranquilidade esperada, com poucas ocorrências.
Foi de uma tranquilidade imensa. Lógico que ocorrências existiram. Na nossa avaliação, foram poucas as ocorrências, tanto do lado técnico como também com relação a crimes eleitorais, que chegaram ao nosso conhecimento, através dos cartórios. A questão técnica, o Ceará, das milhares de urnas que foram utilizadas, apenas 163 apresentaram problemas. Em Fortaleza, tão somente 49 urnas. E, consequentemente, tivemos que substituir 120 urnas. Foi constatado que o principal defeito é exatamente a bateria de nível crítico, terminal do mesário e impressora. Com relação a crimes eleitorais, chegaram ao nosso conhecimento através dos cartórios das respectivas zonas, que ocorreram no estado um número, na minha concepção, muito baixo de prisões. Apenas 6 prisões no estado todo. E apenas um candidato foi preso entre essas 6 prisões ocorridas. Questões relacionadas a ilícitos, tivemos um problema que é peculiar de eleição, que é a questão da boca de urna, mas somente foram 2 casos em todo o estado. Divulgação de propaganda, só houve um caso. Compra de voto, que nós sabemos que é quase que uma tradição nossa, apenas 3 casos foram comprovados e devidamente apurados.
Dos 43 vereadores eleitos em Fortaleza, os que conquistaram mais votos foram Ronaldo Martins, ex-deputado estadual, Lúcio Bruno, Júlio Brise, Antônio Henrique, Priscila Costa, Adail Júnior, Gardel Rolim, Emanuel Acrísio, Paulo Martins e a enfermeira Ana Paula. O número de votos brancos, nulos e abstenções em 2020 superou a votação de 2016 no município de Fortaleza. Foram 50.234 votos brancos, 92.295 votos nulos e 397.774 abstenções, totalizando 540.303 pessoas que não votaram ou não escolheram candidatos na capital cearense. Simone Silva, da FM Assembleia.